integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Estácio, aqui no Rio Grande do Sul, está ao vivo por telefone conosco. Jaqueline, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia, tudo bem?
Obrigada por nos atender. Jaqueline, tem aí uma data, né? A campanha chama-se Novembro Negro, é um mês dedicado a essa questão da conscientização contra o preconceito racial. Eu queria te ouvir, né? São algumas expressões racistas que a gente precisa aprender a excluir do vocabulário, mas não é só isso, né? A gente pode dizer que o preconceito no Brasil, né? O preconceito racial, ele é sistêmico?
Sim, é sistêmico. Infelizmente, a gente acaba falando do racismo, né? Apenas em novembro, né, que é onde a sociedade mais se mobiliza. Mas acontece o ano inteiro das mais diversas formas, inclusive na nossa linguagem. Nós falamos diversas expressões racistas, né, já que a nossa língua é a do nosso colonizador, e às vezes não nos damos conta de onde elas vieram. E essas expressões vieram do Brasil colônia, né, na época da escravização de negros.
Uhum. E por que é tão importante que a gente tome consciência e efetivamente faça a exclusão dessas expressões? Elas parecem inocentes, né, Jaqueline? Você poderia contar algumas, explicar as origens e por que elas, mesmo parecendo inocentes, elas precisam ser excluídas do nosso vocabulário?
Vamos ver. Quando a gente fala meia tigela, a gente usa muito no futebol, quando estamos bravos, né? Ah, aquele jogador de meia tigela. Meia tigela é uma herança do nosso período escravocrata, que é aqueles negros que não conseguiam cumprir as metas de trabalho, né? Aqueles negros sem valor, medíocres. Então, o que eles recebiam era meia tigela da porção de comida. Se nós formos pensar que naquela época os negros comiam restos, né? O que seria essa meia porção para eles? Uhum. A expressão também fazer nas coxas, que é algo muito comum que nós falamos. O que os negros faziam telhas, né, era artesanal, os moldes eram as suas coxas. Então, nunca conseguiam ter formatos certos, as telhas nunca se encaixavam, eram sempre consideradas mal feitas. O denegrir, que a gente usa como sinônimo de difamar. O verbo denegrir já, na sua essência, né, na etimologia da palavra, é tornar-se negro. Então, quando nós fazemos essa relação do denegrir, quer dizer que a negritude tem em si algo maldoso, algo negativo. Uhum. O doméstica, né, é a empregada doméstica, uma expressão que era muito popular nos anos 80.
Uhum.
Doméstica eram aquelas negras domesticadas que podiam trabalhar dentro da casa das famílias brancas, já que o negro em si era considerado selvagem. E foi por causa dessa animalização do negro que foi ratificado todas as violências praticadas naquela época e que ainda hoje são praticadas.
Tem outras expressões, eu sei que são várias, né, Jaqueline, mas eu quero trazer uma que para mim foi, assim, bastante chocante, porque a gente não se dá conta, não para para pensar, embora eu não tenha o hábito de utilizá-la, mas a gente sabe, teve novelas que usaram, né, teve até uma novela que tinha o título A Cor do Pecado, e aí vem a ideia do termo mulata, que também é extremamente pejorativo, né?
Sim, se a gente for pensar no termo mulata, né, faz referência ao animal, à mula, né? E a mula nada mais é do que o cruzamento do cavalo com uma jumenta ou de jumento com uma égua. E isso seria as pessoas, né? As crianças que vinham dos relacionamentos interraciais, aqueles mestiços. E se nós formos pensar antigamente em que o estupro acontecia normalmente na época da escravidão, seria a normalização do estupro naquela época. As crianças nascidas, né, eram os mulatos.
Uhum.
E se a gente for pensar, hoje a gente não precisa chamar uma pessoa de mulato ou de moreninha. Quem é negro entende que é negro. Então eu prefiro ser falada, ah, é a Jaqueline mulher negra, do que a Jaqueline mulher moreninha.
Agora você pegou a questão, né, de usar o termo certo, né? Quando a gente fala pela questão, por exemplo, usar o termo adequado, pessoa negra, pronto. Aí a gente tem outra expressão que é muito comum que ficou ali, lista negra, mercado negro, que também faz com que toda uma etnia seja colocada também num lugar muito, muito negativo, né? Que tem toda uma carga embutida de muitos anos. Você poderia explicar essa expressão e por que que ela precisa ser deletada do nosso vocabulário?
Toda a carga cultural que nós recebemos dos nossos colonizadores, né, ela fez o nosso imaginário ser muito forte. E como tu mesmo falou, né, quando a gente fala na lista negra, a ovelha negra, a gente coloca uma parte negativa na parte negra. A gente fortifica como se aquilo fosse ruim. E até mesmo a expressão inveja branca é como se fosse uma inveja boa, né? Se a gente for pensar, ainda continua sendo inveja. Qual é a diferença da inveja branca com a inveja negra? É inveja. Essas expressões, elas têm conotações pejorativas. Então, nós temos que começar a repensar nessa língua que nos foi imposta no período escravocrata e que até hoje elas se perpetuam. E nós não temos melindres de falar as expressões certas.
É, num país que a gente fala pouco ainda bem a própria língua mãe, que é o português, né? A gente não fala muito bem, a gente não conhece muitas vezes os conceitos adequados, e isso realmente é uma carga cultural que vem, né, de forma muito equivocada. Então, nem se fala bem o português porque não se sabe falar, e se fala mal ainda colocando expressões que são carregadas de preconceito. Essa coisa do cabelo também, eu tenho ouvido muitas pessoas que fazem militância na consciência negra, Jaqueline, e o cabelo tem sido quase que um instrumento, assim, uma bandeira de batalha, porque tem essa pecha de que o cabelo é ruim, né? Então a gente usa essa expressão como se ela fosse inocente também, simpática, mas ela carrega também todo um peso cultural aí, né?
Sim, eu acho que é tão bonito ver as mulheres e os próprios homens negros hoje assumindo o seu cabelo da forma que é, né? O crespo, aquele crespo que não é tão cacheado, que é a nossa origem, é as nossas feições, pararmos de tentar nos identificar, né, com a raça branca, apesar de cada um querer utilizar, né, cada um querer ser fisicamente do jeito que quiser. Mas para nós negros isso nos fortifica quando nós passamos a nos aceitar e quando as pessoas também param de significar essas coisas. Quando a gente começa a combater esse problema, indica que a gente está conseguindo alcançar coisas a mais, porque isso, em relação ao cabelo, está mesmo no nosso racismo estrutural. A gente foi pensar, eu desde pequena escutava que o meu cabelo era ruim, alisei por muito tempo, mas hoje eu já tenho consciência de quem eu sou. Então, por quanto tempo, né? Quantas dificuldades eu passei para me compreender como uma pessoa negra, como uma mulher negra? E se a gente for pensar até nas crianças, né? Quantas crianças alisam o cabelo ou alisaram o cabelo, os meninos rapavam a cabeça para não deixar o cabelo crescer. No momento de procurar emprego, quantas pessoas passam por preconceito por causa disso?
Claro.
Nós precisamos debater esses temas, né? Não deixar mais que isso seja sistêmico.
Né, amanhã em especial, dia 20, o Dia Nacional da Consciência Negra, dia 20 de novembro, que na verdade é uma data simbólica porque ela relembra, né, a morte de Zumbi dos Palmares, que foi em tese o último líder do Quilombo dos Palmares, assassinado em 1695. Mas de lá para cá teve muita luta, muita resistência, outros tantos nomes. Um deles está no cinema agora, né, o Carlos Marighella. Reeditam essa liderança, essa capacidade de luta e de resistência. Obviamente, muito abaixo do desejado ainda, mas tem muitas vitórias. Tem muitas conquistas também, desde Zumbi dos Palmares até os dias de hoje, né? Já que você poderia pontuar talvez algumas dessas conquistas ou alguns nomes importantes nessa militância?
Uma que até que foi considerada, que está sendo considerada agora, né, uma mártir, foi a própria Marielle, que acabou sendo morta. Abdias do Nascimento, um grande escritor. acho que também os negros dentro da faculdade, né? Hoje nós temos muitos negros fazendo parte das universidades, inclusive na Estácio, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB, é uma conquista negra para que esses assuntos possam ser debatidos.